Está no ar, o Jornal do Senado.
Precisamos fazer uma revolução na educação, de José Medeiros ao avaliar números do IDEB.
Ajuste fiscal do governo Temer prejudica os mais pobres, reclama Lindbergh Farias.
E Simone Tebet elogia a coragem e determinação dos atletas paralímpicos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Apenas nos anos iniciais do ensino fundamental, o país está conseguindo cumprir a meta do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica.
No ensino médio, não há evolução do índice desde 2011 e os senadores explicam as possíveis causas desse baixo desempenho na reportagem de Yara Borges.
Falta de qualificação dos professores, ineficiência na gestão dos recursos e um sistema de educação antiquado foram apontados por senadores como causa do baixo índice de desenvolvimento da educação básica, o IDEB. Na avaliação do senador José Medeiros, do PSD do Mato Grosso, que já foi professor, o gasto em educação é alto, mas os brasileiros não recebem uma educação de qualidade. Na visão dele, falta um projeto educacional que faça o aluno de hoje gostar de estudar.
A nossa educação é muito ruim, a nossa formação dos professores é ruim, nossa escola mais empurra o aluno para fora do que propriamente incentiva ele a querer estudar. Precisamos fazer uma verdadeira revolução na educação. Temos alunos do século XXI, professores do século XX e o método de ensino do século XIX.
Já para o senador Álvaro Dias, do PV do Paraná, apesar de haver interesse dos governos em melhorar os índices da educação, não há recursos suficientes. O senador ainda destacou a má gestão como causa dos baixos índices do IDEB.
Isso diz respeito à incompetência de quem governa o país. Imaginamos que o atual governo, que se tornou efetivo, possa avançar um pouco priorizando a educação.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, lamentou o resultado do IDEB.
Nesses anos todos, até agora, nós não atingimos a meta. E nós só vamos atingir o patamar desejado de desenvolvimento quando preliminarmente resolvermos os nossos problemas de educação.
O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, afirmou que o governo Temer faz uma avaliação equivocada da situação atual do país ao promover um ajuste das contas públicas em prejuízo dos mais pobres.
Na opinião de Lindbergh, isso fica evidente diante da intenção do executivo de aumentar a idade mínima para a aposentadoria e de desvincular do salário mínimo o valor do menor benefício pago no país.
Segundo o senador, 70% dos aposentados e pensionistas recebem o valor mínimo. Por isso, se a desvinculação for aprovada, milhares de beneficiários terão sua renda reduzida ao longo dos anos, o que vai prejudicar, inclusive, a economia.
Lindbergh Farias destacou medidas que, na avaliação dele, podem estimular a economia sem prejudicar as classes menos favorecidas.
A formalização do emprego, crédito, a política do salário mínimo, mas o principal fator foi o impacto do salário mínimo na Previdência Social. O problema é da economia hoje. Nós estamos com um problema para crescer centralmente, porque 63% do PIB está ligado ao consumo das famílias. Se nós não melhorarmos a capacidade de consumo das famílias, não vai ter recuperação econômica de jeito nenhum.
Já o senador Eduardo Amorim, do PSC, lamentou a difícil situação dos produtores de milho de Sergipe.
Ele contou que já pediu ao governo federal recursos para que esses agricultores continuem produzindo. Pediu também a prorrogação automática das dívidas de custeio da safra de 2015-2016.
Eduardo Amorim explicou que isso é necessário porque a região enfrenta a pior seca das últimas décadas. O prejuízo com a perda da produção de milho deste ano já passa dos R$500 milhões, lamentou o senador.
O desespero das famílias afundadas em dívidas pela perda da safra é incalculável. Os produtores informaram-me que alguns estimam perda em torno de 70% a 80% de toda a produção. Entretanto, em diversas localidades, produtores perderam até 100% das lavouras.
Amanhã, 10 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Em 2014, 10.653 brasileiros tiraram a própria vida. E na faixa dos 15 aos 29 anos, apenas os acidentes de trânsito matam mais.
O suicídio, no entanto, ainda é tabu. Mas um projeto em análise no Senado visa mudar isso. A proposta cria a Semana Nacional de Valorização da Vida para debater as políticas públicas sobre o assunto. Mais informações com a repórter Paula Groba.
Segundo a OMS, no Brasil, a população masculina é a que mais comete suicídio, mas os casos entre as mulheres têm aumentado. Preocupado com o número de casos no país e após ouvir a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, o senador Garibaldi Alves Filho, do PMDB do Rio Grande do Norte, propôs um projeto que cria a Semana Nacional de Valorização da Vida. A ideia é que a semana seja anualmente realizada no período que compreende o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, 10 de setembro. O senador considera que o assunto ainda é um tabu na sociedade, mas que a questão deve ser tratada como saúde pública.
É preciso que haja uma mobilização, um engajamento da sociedade para que nós possamos discutir mais profundamente esse problema que tão atormenta, no sentido de que não fiquemos só na discussão, no debate, mas possamos partir para a ação.
Para o professor de psicologia e coordenador do Núcleo de Intervenção em Crise e Prevenção em Suicídio da Universidade de Brasília, Marcelo Tavares, a prevenção é tão importante quanto o tratamento das pessoas que pensam ou já tentaram acabar com a própria vida.
São muitas as oportunidades de prevenção, desde o trabalho com a criança, por exemplo, nas escolas, com desenvolvimento de habilidades emocionais, até a questão mais específica das pessoas que estão com quadros de sofrimento grave ou com doenças graves que possam levar ela a ter pensamentos no sentido de cometer o suicídio.
No Brasil, o Centro de Valorização da Vida, CVV, trabalha há 53 anos na prevenção ao suicídio. A entidade atende 24 horas por dia no telefone 141, por e-mail ou bate-papo na internet, no endereço www.cvv.org.br. Procure ajuda se precisar.
Tomou posse ontem o senador Deca, do PSDB da Paraíba. Ele substitui o senador Cássio Cunha Lima, que se licenciou do cargo.
Após observar que a economia vive um momento difícil, Deca advertiu que não será com guerra ideológica que a nação voltará a crescer e reconduzir ao mercado de trabalho os 13 milhões de brasileiros que hoje estão sem emprego.
Só com muita dedicação e união o país voltará aos trilhos, afirmou o senador da Paraíba.
Chego ao Senado em um momento histórico e delicado, um momento de divisões e pensamentos extremados, e faço de pronto um apelo. O Brasil precisa de união e não de divisão.
E os brasileiros estão se destacando nas competições das Paralimpíadas do Rio de Janeiro.
A primeira medalha de ouro do país foi conquistada ontem por Ricardo Oliveira, atleta deficiente visual de salto em distância, natural de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul.
Conterrânea do atleta, a senadora Simone Tebet, do PMDB, destacou a façanha não só de Ricardo Oliveira, mas de todos que participam das Paralimpíadas.
Então encerro parabenizando a coragem, a determinação e principalmente a inspiração de todos os atletas paralímpicos do mundo que demonstram que apesar das dificuldades é possível vencer naquilo que se propõe.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Luciomar Rodrigues, Maurício Desante, Paulo César Lopes e Soraya Mendanha.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação, Tiago Medeiros e Raquel Teixeira.
Produção Rádio Senado, sob a direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU. Mantendo seu compromisso de incentivo à cultura, o Tribunal de Contas da União traz a Brasília as obras de Auguste Rodin, um dos artistas mais célebres da história. Considerado o primeiro escultor da era moderna e responsável por recuperar a importância desse tipo de arte como linguagem, Rodin sintetiza em seu trabalho a tradição e a invenção. Em suas obras de pequeno porte, torções e movimentos de referência expressionista acentuam a sensibilidade e a poética do mestre. Sob a curadoria de Marcos de Lontra Costa, a exposição Auguste Rodin, O Despertar Modernista, permanece na capital federal até o dia 5 de novembro, no Espaço Cultural Marco Antônio Vilaça, localizado no edifício sede do TCU. Entrada franca. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.